Senhor presidente, senhores senadores, cumpro o dever nesta tarde de relatar providências que o nosso partido adota no dia de hoje em função dos fatos novos veiculados pela imprensa nos últimos dias envolvendo o ministro do Trabalho, Carlos Luppi, em atos de improbidade administrativa. Nós estamos apresentando um requerimento que convida o ministro para se apresentar diante de senadores na Comissão de Assuntos Sociais e, naturalmente, defender-se das acusações contra ele assacadas nos últimos dias, que são acusações da maior gravidade. Alguém pode indagar. Qual é a consequência de um depoimento como esse? O que nós pretendemos com isso? O que pretendemos, senhor presidente, senhores senadores, é tentar ampliar a capacidade de indignação da população brasileira, oferecendo a ela a oportunidade de conhecer melhor os detalhes das falcatruas que são denunciadas pela imprensa do país. É uma tentativa de se combater a impunidade, oferecendo reação a esta banalização estúpida da corrupção no país, fato ocorrido nos últimos anos, a meu ver, repito, como o mais perverso desserviço que se prestou à sociedade brasileira. Esta é a razão de formularmos um requerimento, convite ao ministro Carlos Luppi. A outra providência diz respeito à nova representação. O senador Aloísio Nunes, em nome do nosso partido, na semana passada, encaminhou ao Procurador-Geral da República a representação, convocando o Ministério Público a investigar as denúncias. Hoje, formulamos nova representação, aduzindo os fatos novos, que são relevantes e que surgiram nos últimos dias, com o objetivo de propor ao Ministério Público a investigação judiciária necessária para uma eventual responsabilização civil e criminal dos envolvidos neste escândalo. O Código Penal brasileiro é que proporciona o fundamento jurídico para uma representação desta natureza, quando no artigo 317 informa que solicitar ou receber benefícios em razão do exercício da função incorre em crime de corrupção passiva. Receber benefícios em razão da função que exerce, evidentemente valendo-se de recursos públicos para o favorecimento ilícito que se denuncia neste episódio. Corrupção passiva. Além disso, há crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Artigos 333 e 288 do Código Penal brasileiro. O pedido que fazemos ao Procurador da República trata da instauração do inquérito policial para apurar a materialidade e a autoria de todos os envolvidos e de promover as devidas ações de improbidade administrativa e de reparação civil ao erário em face da conduta ilícita dos servidores públicos. O que mais espanta a população do país é a impunidade, sobretudo no que diz respeito aos recursos públicos que se vão e não voltam. Não há ressarcimento. Mesmo quando há comprovação do ilícito praticado, quando se constata ter havido corrupção, desvio de recursos públicos, não há notícia de que os cofres públicos foram ressarcidos. Por essa razão, nós destacamos, neste pleito ao Ministério Público, a ação que visa o ressarcimento em razão dos desvios verificados. Uma outra sugestão, senador Aloysio Nunes, agora tratamos como sugestão, dirigida ao nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Duarte Nogueira, que realiza um trabalho com competência e denodo naquela casa, a sugestão para que estude com a sua assessoria jurídica a possibilidade de requerer à mesa da Câmara dos Deputados a instauração dos procedimentos para, como prescreve a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, que define crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, para, com base nesta legislação, requerer à mesa da Câmara dos Deputados a instauração dos procedimentos para julgar o ministro Carlos Lupi pelo cometimento do crime de responsabilidade. Como se sabe, cabe à Câmara dos Deputados a instauração dos procedimentos e ao Senado Federal o julgamento. Por isso, nós estamos sugerindo ao líder que estude a hipótese. Com base no fato de que o ministro, ao falar aos senhores deputados na última semana, informou que ele diz taxativamente o seguinte: eu não tenho nenhuma relação, absolutamente nenhuma, com o seu Adair, nenhuma. Posso ter e devo ter encontrado ele em algum convênio público, porque quando se faz esse convênio, você faz lançamentos públicos dele. Não sei onde ele mora, nunca andei em aeronave pessoal, nem dele e nem de ninguém. Esta foi a afirmação, reproduzida inclusive pela Rede Globo, no Jornal Nacional. E como é do conhecimento público agora, há a comprovação de que o ministro utilizou-se de aeronave pertencente a um proprietário de ONG beneficiada pelo Ministério do Trabalho, em viagem ao Maranhão do nosso presidente José Sarney. Portanto, esse é o fato que nos autoriza a sugerir ao líder do PSDB na Câmara dos Deputados providências visando a instauração de procedimentos para um processo que imputa ao ministro o crime de responsabilidade. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Aloysio, a parte que solicito.
Nobre líder Álvaro Dias, Vossa Excelência cumpre com zelo e eficiência de sempre o seu papel de líder do partido de oposição, de brilhante senador que é, ao mais uma vez colocar o dedo em mais uma ferida. Agora, eu tenho um sentimento, senhor senador Álvaro Dias, de que esse é um trabalho de Sísifo, é algo que não se esgota, que se repete, e que, ao final, eu não sei o que, que acumula. Seguramente, do lado da opinião pública, um profundo desencanto com a política. Isso já ocorreu na Itália, durante décadas, a convivência de corrupção com a política levou a operações Mãos Limpas e depois ao Berlusconi. E agora, para dirigir o país no bojo da crise econômica profunda que a Itália vive, de crise fiscal, foi preciso encontrar alguém de fora da política. Mas eu imagino, senador Álvaro Dias, que a presidente da República, que é uma pessoa correta, ela deveria aproveitar a ocasião e dar uma profunda guinada na direção do seu governo. Se nós vivêssemos um regime parlamentar, 5 ministros caídos, derrubados, por força de atos reprováveis do ponto de vista ético, porque eu não tenho dúvidas que o ministro do Trabalho está nos últimos dias do seu, da sua passagem pelo governo, num governo parlamentarista o governo já teria caído e haveria novas eleições. Nós vivemos um regime presidencial. Não faria jamais o que o PT fez com o presidente Fernando Henrique lançando fora Dilma. Seria um absurdo. Ela está no início do seu governo, tem prestígio popular, uma expectativa favorável aos olhos da grande maioria do povo. O que eu não entendo é por que ela não aproveita este momento para mudar o seu governo. Não adianta trocar um ministro aqui, porque depois haverá outro. No próximo fim de semana é outro que vai entrar na dança. É o método de ocupação de governo. É a forma pela qual, como Vossa Excelência diz, se entrega capitanias hereditárias. Ela poderia perfeitamente se manter a sua base política tal como ela é, mas mantendo ela o controle dos cargos chaves, exigindo um mínimo de qualificação, uma ficha limpa dos ocupantes dos ministérios designados por ela, uma redução do número de ministérios, 38 ministérios ou 39 no Brasil, isso não tem o menor cabimento, não é? Então seria a hora de uma mudança profunda. Esse modelo se esgotou, esse governo, esse modelo apodreceu, não fica mais de pé. Então eu creio que deveria partir da oposição também, da oposição especialmente, um apelo ao presidente: mude, presidente, vire essa página, né? Ouse sacudir essa poeira, se livrar deste peso e iniciar uma nova era na política brasileira. Ela teria seguramente o nosso aplauso se o fizesse. Será demais esperar, senhor senador Álvaro Dias?
Muito obrigado, senador Aloísio, pelo competente à parte, que acrescenta muito a esse debate. Eu penso exatamente como Vossa Excelência. Há poucos dias afirmei que o cavalo da sorte passa arreado diante da presidente Dilma em várias oportunidades e ela não o monta e não o cavalga. A cada queda de ministro tem a presidente a oportunidade de destruir esse modelo, que é uma usina de escândalos. A causa de todos esses escândalos é o sistema de partilha dos cargos públicos entre os partidos aliados. Exatamente por isso cresceu a estrutura. Para contemplar uma base aliada que cresceu assustadoramente, com 14 partidos aliados, muitos interesses e um apetite incomensurável do fisiologismo na política, o governo foi crescendo, criando estruturas paralelas, estabelecendo superposição de ações, gastando exageradamente no supérfluo. Tornou-se um governo perdulário. E quem paga a conta é o povo brasileiro. Mas o pior é que esse modelo, que é um modelo de estupidez e de desrespeito à população, o pior desse modelo é puxar para baixo a qualidade da gestão, tornando a administração pública brasileira frágil, incapaz de atender até mesmo demandas mais simples. Você citou um exemplo de recursos orçamentários que não são aplicados num setor fundamental. Todos os anos há ministros que devolvem recursos ao Tesouro Nacional porque não conseguiram aplicá-los por incapacidade de gerenciamento. A qualidade do governo é puxada para baixo e abrem-se as portas para a corrupção desenfreada, com bilhões desperdiçados, conforme diz a Transparência Internacional, cerca de 70 bilhões de reais por ano. Há poucos dias, o presidente Sarney recebeu um relatório do Tribunal de Contas da União, dando conta de que a recomendação agora
é pela paralisação de 26 obras. Obras de importância, como as da Petrobras, a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, ou como a implantação da linha 3 do metrô do Rio de Janeiro, a construção do contorno rodoviário em Maringá, na BR-376. Aliás, esse contorno rodoviário em Maringá é incrível. O governador Requião sabe que nós duplicamos, durante o nosso período de governo, a rodovia Maringá-Londrina-Ibiporã, cerca de 120, 125 quilômetros de duplicação, e aquela obra consumiu cerca de US$100 milhões. Nesta obra de Maringá, com 17 quilômetros, mais de R$300 milhões são consumidos. Eu disse aqui para o ministro dos Transportes que, mesmo que aquele viaduto que eu vejo lá agora paralisado fosse de mármore, nós não gastaríamos tanto. Uma obra que disputa uma medalha nessa competição olímpica do superfaturamento de obras no país. Mas se nós chegarmos mais próximo de Curitiba, lá em Araucária, há uma usina, uma refinaria da Petrobras, a Repar, usina, a refinaria Getúlio Vargas, que está sendo ampliada. E o Tribunal de Contas constata um desvio de R$1,4 bilhões. Anotem, R$1,4 bilhões. É a oposição que inventa? Não. São auditores do Tribunal de Contas da União que atestam. Convidamos, estamos aguardando data para ouvir o ministro Valmir Campelo, o auditor encarregado desta auditoria específica, e o delegado-chefe do inquérito da Polícia Federal, porque há um inquérito instaurado para apurar esse monumental desvio. E essa obra, a recomendação anterior do Tribunal de Contas foi pela sua paralisação. O Congresso Nacional incluiu no orçamento um dispositivo proibindo o repasse de recursos para esta obra. O presidente Lula vetou esse dispositivo, continuou a repassar os recursos e foi à Araucária e fez uma festa comemorando a execução das obras pela Petrobras. Certamente, de forma subjacente, comemorava também o desvio de R$1,4 bilhões. Enfim, das 230 obras auditadas pelo Tribunal de Contas da União, em 190 delas, o tribunal encontrou irregularidades graves. É evidente que, segundo o próprio tribunal, os prejuízos seriam da ordem de R$2,6 bilhões aos cofres públicos. Não há como adotar uma postura de passividade diante desses fatos. O Congresso Nacional está descuidando-se diante da opinião pública ao não reagir com um ímpeto de indignação diante desses fatos. O que fazemos como opositores, além do cumprimento do dever, é tentar repercutir aqui a indignação que há em parcela da população brasileira. Renasce a indignação no país, talvez amanhã, dia 15, dia da Proclamação da República, tenhamos manifestações em algumas capitais contra a corrupção. Renasce a indignação no povo brasileiro, mas ainda está muito distante de ter o tamanho dos grandes escândalos produzidos pelo governo, que tem um modelo espúrio de partilha do poder com aliados, que faz com que se transforme em fábrica de escândalos no país.